Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 9. Começou dezembro. Não começou? Como é que você sabe que começou dezembro? Porque você olhou o calendário? Não, porque tem decoração de Natal. E a partir de hoje, nos próximos dois domingos, nós vamos refletir sobre o Natal. Serão mensagens natalinas. Isso é uma prática adotada pela igreja. Algumas igrejas seguem isso com mais dedicação, outras menos. Mas já no ano passado fizemos assim e creio que é bom que façamos isso. Meditemos no Natal, neste mês de dezembro. Há uma palavra comum para isso que é Natal. Há uma palavra teológica para o fato que comemoramos no Natal, que é encarnação. A encarnação é quando Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, assume forma humana, se identifica conosco radicalmente, e a igreja tem sustentado em sua ortodoxia doutrinária que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Ele tem a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. Jesus Cristo é o Deus homem. É isso. E foi em toda a encarnação e continua sendo o Deus homem. Continua sendo 100% Deus e 100% homem. Às vezes algumas pessoas ficam em dúvida. Você chegar para um crente desavisado e perguntar: e aí, quem que subiu para o céu? Jesus Deus ou Jesus homem? A resposta é Jesus o Deus homem. Quem morreu na cruz? Jesus Deus ou Jesus homem? A resposta é Jesus Deus homem. Porque não tem separação. É Ele, uma pessoa com duas naturezas. Como é que a gente sabe que Ele continua sendo Deus e homem? Porque a palavra de Deus fala que da maneira como viram subir, Ele subiu como homem, não é? Com o mesmo corpo, que foi tocado por Tomé, por exemplo. Também o veríamos descer. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que só há um Deus e só um mediador entre o Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele está falando isso depois da ascensão de Jesus. Então Jesus continua sendo Deus e continua sendo homem. 100% os dois. Não é menos Deus por ser homem e não é menos homem por ser Deus. Isso é encarnação. É Jesus se tornando um de nós. Como fala o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, abrindo mão da sua glória. A glória que ele tinha com o Pai. Sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus algo a que deveria se apegar, mas tomou forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a encarnação. É o infinito entrando no finito. É o atemporal assumindo a temporalidade. É o eterno assumindo um corpo mortal. Essa é a encarnação. Essa é a beleza do Natal. Mas do que os filmes de Natal que você vai assistir. Esqueceram de Mim, né? Todo ano, mesmo filme, mesma coisa. Os novos não são tão bons quanto o antigo, né? Tem aquele da Whoopi Goldberg, que ela tem que substituir o Papai Noel, né? É engraçado aquele filme. Tem, sempre tem. Tem o Grinch, né? Mais novo. Né? Nem tão novo assim, já tem tempo o Grinch. Mais bonito que os filmes de Natal, mais bonito que aquele lá do Homem de Família, lá? É Homem de Família? Que o cara ricão vira pobre. Mais bonito que essas histórias é a história do próprio Natal. Por isso a gente não pode esquecer a história do Natal. A gente não pode perder de vista essa beleza do Natal. Eu sim, eu realmente, irmãos, realmente, de todo o coração, eu sinto um pouco de tristeza de quem passa o Natal sem refletir na encarnação. Porque estão perdendo a mais bela história do Natal. Eu sinto um pouco de tristeza sobre isso. Porque dá para você passar o Natal sem pensar na encarnação. Basta você focar todos os seus pensamentos nos presentes. Ou então, Basta você focar todos os pensamentos nos preparativos para a ceia de Natal. Que haja preparativo, tem muita coisa para pensar. Mas se você não para e reflete sobre a encarnação, se você não para e reflete no milagre de Deus se fazendo um de nós, você perde a beleza do Natal. E é sobre a beleza do Natal que nós vamos falar hoje. Abriu sua Bíblia aí? Isaías capítulo 9. Isaías é Antigo Testamento, é antes do nascimento de Jesus. Então você que é uma pessoa que conhece a Bíblia, sabe que o Antigo Testamento é antes do nascimento de Jesus, você sabe também que esse texto, para ser um texto natalino, só pode ser um texto profético. Se você sabe ainda mais da Bíblia e sabe que Isaías é o nome de um profeta, então você sabe que esse texto de fato é um texto profético. É um texto do Antigo Testamento falando de um futuro, do Natal. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Até o versículo 7. Isaías 9, de 1 a 7. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Este texto, como eu falei, é um texto profético. É um texto que fala de algum acontecimento futuro. Há um uso do passado no versículo 6. Olha aí o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Parece que ele está falando de alguém que já nasceu. Está falando de um passado, não é? Mas essa utilização... Você sabe, em hebraico não existe passado e futuro. Existe dois tempos só. E é super difícil de entendê-los. Os tempos são o perfeito e o imperfeito. Geralmente a gente conjuga o perfeito como se fosse, ou traduz o perfeito como se fosse passado. E o imperfeito como se fosse futuro. É isso, porque está imperfeito, então não completou, então é futuro. Está perfeito, então já acabou, é passado. A ideia é mais ou menos essa. Mas há alguns momentos, e aqui é o que acontece, em que se utiliza o tempo perfeito como um perfeito profético. Como um passado que anuncia um futuro. E é o que acontece aqui. Isaías está falando de um rei futuro. Ele está falando de uma situação presente. Ele está falando da dominação dos assírios sobre aquela terra, que começou vindo lá de além do Jordão, de Zebulon e Naftali. Entraram por ali, dominaram primeiro ali, depois dominaram o resto. E aí ele fala, essa terra que hoje está sob o domínio estrangeiro, está sob o jugo do opressor, essa terra virá liberdade, porque vai nascer um rei. Virá um rei. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse rei tem o reino nos seus ombros. Alguns entendem que essa profecia está se cumprindo, ou ela era cumprida para aquele problema momentâneo, que era o problema do domínio estrangeiro sobre o reino de Deus, sobre o povo de Deus, se cumpriria no rei Ezequias, que vinha logo depois de Acás. E que esse seria o cumprimento imediato da profecia. Mas existe uma coisa nas profecias do Antigo Testamento que é o que nós chamamos de cumprimento duplo, ou de um cumprimento com sentido maior do que o primeiro. O primeiro cumprimento anuncia um cumprimento futuro maior. É o que acontece, por exemplo, quando Jesus fala que no fim dos tempos não sobrará pedra sobre pedra. A gente pensa que Jesus está falando isso sobre o fim do mundo. Mas isso de fato aconteceu já, na queda de Jerusalém. Quando na queda de Jerusalém no primeiro século não sobrou pedra sobre pedra do templo. Mas Jesus está falando do quê? Do futuro nosso ou do Jerusalém? Quando você lê lá, você vê que ele está falando de um momento presente, mas ele está falando também de um cumprimento perfeito futuro, com sentido ainda maior. Um cumprimento duplo, ou um cumprimento com sentido maior, sentido pleno depois. É a mesma coisa que acontece aqui. Uma parte dessa profecia fala, de fato, de Ezequias. Mas ela só pode ser cumprida plenamente no futuro. Porque ela começa a falar de uma pessoa que vai nascer, que não pode ser uma pessoa comum, não pode ser uma pessoa normal. É alguém que recebe o nome de Pai da Eternidade. O Pai Eterno. Como Ezequias podia receber o nome de Eterno? Ele não era Eterno, ele tinha um momento que ele nascia, teve um momento que ele morreu. É o Príncipe da Paz, é o Deus Forte. Está falando de Deus mesmo, maravilhoso conselheiro. E esses títulos no livro de Isaías são, em outros momentos, atribuídos ao próprio Deus. Atribuído a Deus mesmo. Não está falando de um rei qualquer. Ele está falando de um cumprimento futuro, de quando Deus mesmo assumiria forma humana. É isso que ele está falando aqui. E ele está falando que isso, este cumprimento, essa vinda, ela é a luz que brilha sobre as trevas. Agora entenda, o que que acontecia com aquele povo que estava sob o jugo estrangeiro, o jugo dos assírios? Eles estavam sob um domínio estrangeiro, domínio terrível. Os assírios não eram fáceis, não. Os assírios eram terríveis. Era um povo guerreiro que surgiu lá no norte da Mesopotâmia, numa cidade chamada Assur, cresceu, se tornou um império, um grande império, dominou vastas regiões da Mesopotâmia, desceu para além do rio Eufrates, que é o rio que separa ali a Mesopotâmia do resto, chegou até a parte que nós chamamos de Transjordânia, e depois passou para a parte que nós chamamos de Cisjordânia, e dominou todo o povo ali de Deus. Era um povo terrível. Um povo terrível. E eles vieram e dominaram. Estavam, e aquele povo está sendo considerado como povo em trevas, nas trevas da opressão. Essa opressão se manifestava politicamente. Era um povo que não teria mais a sua autonomia política. Os assírios dominariam. Eles não teriam autonomia política. Seria uma imposição de um império estrangeiro. Seria um povo que não teria autonomia religiosa. Não poderia adorar os seus deuses. Os assírios tinham suas divindades. Não podia adorar o seu Deus. Inclusive, este rei Acaz de quem falamos, ele foi um rei que difundiu a idolatria lá no meio do povo. Já estava numa opressão dos ídolos. E Deus já tinha anunciado lá no Deuteronômio para Moisés: olha, se vocês começarem a cair em idolatria, vocês vão ser levados para outras terras, e em outras terras vocês vão servir estes deuses falsos. Vocês vão ser escravos de deuses que não existem. É isso que Deus falou. E foi exatamente o que aconteceu. Era também escassez. Porque se antes eles podiam produzir para si, no momento em que os assírios arrasam a terra, e aí deixam lá muitos mortos e muitos apenas fracos e doentes, para produzir, para se alimentar, é complicado. Quando vem uma guerra, é bem possível que logo depois venha fome e doença. No mundo antigo, principalmente, mas até no moderno. Isso é as trevas em que aquele povo estava vivendo. Essas são as trevas da destruição, as trevas da opressão. Eles viviam em trevas. Agora, essa profecia cita essas duas tribos, Zebulon e Naftali, ou Naftali. E essa profecia é citada de novo lá por Mateus, no capítulo 4. Ele fala o seguinte: olha, Jesus foi lá para Cafarnaum, que era lá na Galiléia, onde aqui está chamando de Galiléia dos gentios. E Mateus fala assim, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, e leu, e ele escreve, né, não leu, né? Ele escreve versículo 1 e versículo 2 aqui, deste texto que nós lemos de Isaías. Ou seja, Mateus identificou que essa luz que brilha nas trevas é Jesus, que foi cumprir essa profecia na mesma terra em que Isaías falou que essa terra veria luz. Jesus é a luz para quem está em trevas. Antigamente, não tão antigamente assim, tinha uma propaganda da Coca-Cola. Propagandas de Natal da Coca-Cola são marcantes, né? Sempre. Não estou fazendo merchan da Coca-Cola aqui. Tá? Ontem o Carlão, me saiu do louvor, estava com a camisa da Coca-Cola aqui. Ó. Parece que eu não estou sendo patrocinado, né, Carlão? Não. Ainda mais nessa época, né? Não. Tinha uma propaganda da Coca-Cola que era assim, estava todo mundo lá naquela neve toda, né? Porque na propaganda da Coca-Cola sempre tem neve. A gente não sabe o que é isso, que aqui não tem, mas lá tem. Lá onde se passa a propaganda da Coca-Cola tem neve. E aí vinha um caminhão iluminado, lá de longe, vinha um caminhão. E aí esse caminhão vai chegando e tudo que ele vai passando vai iluminando. Aí vai pegando cores de Natal. E aí os ursos polares começam a dançar. E aí todo mundo começa a tomar Coca-Cola. E é uma alegria só, né? A luz que brilha nas trevas. Nós pegamos os nossos pinheiros de Natal e nós iluminamos. Colocamos luzinhas neles. Há um vínculo entre Natal e velas. Acendemos velas. Nós falamos das luzes de Natal. Tem até uma música de Natal que foi gravada por aquela banda britânica Coldplay, que chama Christmas Lights, Luzes de Natal. O Natal é sempre vinculado com luz. Ele é sempre, parece que é uma época iluminada. Sempre. Parece que você passa um ano todo nas trevas, e aí vem a luz. E aí a luz vem, e aí o Natal arrebata. E a gente tem um tempo de alegria, e de amor, e de paz. E aí o trem vai embora, e aí o caminhão da Coca-Cola vai embora. E aí a gente entra nas trevas de novo. A gente entra nas trevas de novo. Tá parecendo aquela música do Chico Buarque, né? A banda. Quando a banda passa, todo mundo se alegra. E quando a banda vai embora, ele canta. Cada um no seu canto, cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. A banda vai embora e fica todo mundo triste, chorando pelos cantos. Parece isso, parece que o Natal é essa pausa nos ódios cotidianos. É essa pausa na raiva que as pessoas sentem. É essa luz que ilumina as trevas do ano todo. Depois a gente tem o carnaval. Mas o carnaval não ilumina tanto assim, tanto que você tem que ficar bêbado 4 dias, que é para você aguentar o resto do ano. Não é? Não é mais ou menos assim que se celebra o carnaval? A gente não celebra, a gente não sabe, né? Mas é mais ou menos assim. É assim que você celebrava antes de vir para a igreja? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do Natal. Existe ainda esse conceito de que o Natal é esse momento de luz, esse período de luz. Mas enquanto nós falamos de luz e de luz e de luz, a luz mesmo sumiu. A luz mesmo parece ausente. Porque as opressões do ano todo continuam no Natal. Porque a maldade de todo ano continua no Natal. Porque a injustiça de todo ano continua no Natal. E porque nós cantamos no Natal paz na terra, mas não se encontra paz na terra. Porque a violência, as guerras e os assassinatos continuam no Natal. Porque celebramos uma data, um rito sem significado. Um rito sem significado. Nós dançamos em volta de velas apagadas. É isso que nós fazemos no Natal. Celebramos uma brasinha de uma fogueira que já não é fogueira há muito tempo. É isso que parece acontecer com a sociedade. É isso que parece acontecer com a sociedade. Mas o Natal é o testemunho da luz que brilha nas trevas. O Natal é um momento de esperança. E para nós, o Natal não é uma luz semanal ou mensal, que dura um mês do ano. Não é isso. Não é isso. Para nós, o Natal não é uma data de confraternização. Não é isso. Porque o Natal é a celebração da vinda do rei, que inaugura um reino que não tem fim. O reino não tem fim, irmãos. Nós cantamos isso agora. O reino não tem fim. Não acaba no dia 2 de janeiro. Não acaba. Não acaba depois de você rasgar o papel do presente. Não acaba. Não acaba o dia que você tira a luzinha da árvore. Que dia que é? Dia 6 de janeiro, né? Dia 6 de janeiro, que tem que tirar a luzinha da árvore. A minha fica até março. Eu lembro só no meu aniversário. Não acaba aí, porque o nosso Natal não acaba. Porque o reino não acaba. Porque a libertação não acaba. Porque o que acabou foi a opressão. Porque o que acabou foram as trevas. É isso que acabou. Nós estamos vivendo no reino da luz. Porque nós fomos tirados, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, do império das trevas. E fomos trazidos para o reino do Filho do seu amor, no qual temos perdão dos pecados. A opressão acabou. Nós somos livres do que nos oprimia. E o que nos oprimia? O que nos oprimia, queridos, é aquilo tudo que oprime a humanidade desde sempre. É toda a treva da ausência da luz que Deus é. É toda a manifestação do pecado que despersonifica, que objetifica e que destrói as pessoas de dentro para fora. É todo o poder que faz um filho de Deus ser menos do que uma coisa. É toda a morte que se instaura todos os dias em todos os lugares do mundo. É o poder da morte. É disso que nós fomos libertos. Porque é o poder da morte que nos opõe. É o poder da morte que nos coloca, uns contra os outros. São as trevas da morte e do pecado que dominam essa terra. E nós estamos como luzeiros no mundo, como estrelas no universo, anunciando a luz que brilhou nas trevas. Nós estamos anunciando a luz que brilhou nas trevas. Então vamos perceber o que está sendo dito aqui. Este menino que nasceu, cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este menino que teria este nome, ele libertaria este povo das trevas. E como é que essa promessa se manifesta? Olha aí, no versículo 3. Tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e quando exultam, quando se repartem os despojos. Versículo 4. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor. Versículo 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Esses três versículos, eles englobam três manifestações do reino de Deus. Três maravilhas e esperanças da luz do Natal que nós encarnamos e que nós recebemos de Jesus Cristo. Três. O versículo 3 fala da alegria do partilhar e do ser sustentado por Deus. Eles serão alegres como no dia da colheita e no dia que repartem os despojos. Ele está anunciando um período que no reino eterno de Jesus Cristo não haverá escassez, não haverá fome. No reino eterno de Jesus Cristo não haverá fome. Para vocês pode parecer pouco. Pode parecer pouco. Eu sei que você mandou um pratão no almoço hoje. Mais do que você podia aguentar, fala a verdade. Domingo, né? Domingo pode. Né? Domingo é o dia do quê? Da macarronada? Na lasanha? Né? Domingo é o dia de pegar pesado. Aquilo que depois bate até uma tristeza quando acaba. Né? É isso. Eu sei que você mandou um pratão no almoço. Para você pode parecer que uma promessa de fartura não significa muita coisa. Não significa grande coisa isso aqui. Não significa. Tem comida bastante, gente. Eu tenho um amigo, pastor Matheus, já pregou aqui algumas vezes na igreja. Pastor Matheus fez um trabalho com moradores de rua, se eu não me engano ainda faz, que é o Seara Urbana. Pastor Matheus, quando vai divulgar o Seara Urbana nas igrejas, ele fala o seguinte, olha, meus queridos, deixa eu falar um negócio, a gente está lá mostrando o amor de Jesus Cristo. A gente está lá fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Porque se a gente parar, fome eles não vão passar. A gente produz tanto alimento no nosso país, que comida as pessoas comem, elas conseguem. Numa cidade como a nossa, as pessoas conseguem comer. Isso pode ser diferente no sertão nordestino em período de seca. Isso pode ser diferente em certos lugares de comunidades no norte. Pode ser diferente. Mas na nossa região, abastada que é, se você não trabalhar um dia mais da sua vida, eu te garanto que pelo menos uma refeição por dia você consegue fazer. Você consegue. E isso aqui parece perder força. Uma promessa de fartura. Mas para aqueles que lá estavam, e para toda a história da Bíblia, fome era uma ameaça real. Quando Jesus promete lá no Sermão do Monte, olha, veja aí os pardais que não semeiam, não plantam, mas o Senhor os sustenta e vocês estão preocupados com alimento? Quando Jesus Cristo fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dando uma promessa maravilhosa. Fica tranquilo que eu garanto. Quando Jesus está reunido com aqueles 5 mil ou mais, e aí os discípulos falam, Senhor, despede-os, porque não tem nada para eles comerem aqui. 5 mil pessoas, gente, não se alimenta de uma hora para outra, você sabe disso. Você está louco para fazer uma ceia de Natal aí para 10, 12 pessoas que vão lá na sua casa, que avisaram de última hora. Jesus teve que fazer um negócio para 5 mil. 5 mil pessoas numa época que 5 mil era uma cidade inteira, a maior parte das cidades não tinha nem isso. Se essas 5 mil pessoas fossem numa cidade ali perto e resolvessem comer ali, sabe o que ia acontecer? Ia acabar com os recursos da cidade, eles iam comer tudo. Porque não tinha nada. Tinha cidade com 100 habitantes ou menos. E Jesus deu pão para todo mundo. Há uma promessa de fartura para quem tem fome. Há uma promessa de sustento para quem está desesperado. Há uma promessa de bênção de Deus no reino eterno de Jesus Cristo. Esse reino eterno ainda não se concretizou plenamente, mas vai se concretizar. Mas vamos para a segunda promessa. Versículo 4. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. E aí? Quem era o opressor desse povo aqui? Os assírios. Era opressor. A canga do ombro que ele está falando é aquela peça que colocava lá no ombro do animal para ele puxar uma carga. E isso acabou, o fardo, o jugo que a palavra, que a Bíblia fala. Acabou. O reino eterno de Jesus Cristo destruiu o jugo. Destruiu o jugo. E como é que o reino eterno de Jesus Cristo destruiu o jugo? Acabando com o opressor. Assumindo ele o reino. Ele promete que ele é o rei. Na cidade santa, quem vai ser o rei? Deus mesmo. Está falando lá em Apocalipse 21, que ele habita conosco. A cidade santa será o tabernáculo de Deus com o povo. Ele mesmo reinará. Nós seremos povos de Deus. Apocalipse 21, lê lá depois a promessa. Mas sabe o que isso aqui também significa? Nós aqui não entendemos muito o que está sob um jugo opressor de estrangeiro, não é? Nós não fomos dominados, nenhum de nós aqui, por uma nação estrangeira. Nós não tivemos que prestar ou pagar impostos para uma nação estrangeira que nos dominou. Não nessa geração. Gerações muito mais antigas no Brasil passaram por isso. Não é? Os recursos indo todos para fora. Hoje não, nós temos um governo brasileiro, nós temos um país soberano. Mas os poderes dessa terra são menos opressivos? Eles são menos opressivos hoje? Os governos de hoje são menos injustos do que naquela época? Eles são melhores do que naquela época? O povo sofre menos do que naquela época? Talvez sofra, talvez não. Mas deixou de sofrer? Acabou todo o jugo? Acabou toda a escravidão? Acabou toda a opressão? Não acabou. Não acabou. Mas um dia acabará. Sabe aquela raiva que você sente no coração quando você assiste uma notícia sobre corrupção na televisão? E sabe aquela raiva que você tem mais ainda quando 2 meses depois o juiz liberta aquele que tinha sido condenado? 2 meses depois, no máximo. Sabe isso aí que você sente no coração? Isso aí vai acabar. Isso vai acabar. Isso não vai ter mais. Aquela indignação. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo chamou no Sermão da Montanha de fome e sede de justiça. E no reino, o que vai acontecer com os que têm fome e sede de justiça? Serão saciados. Serão saciados. O jugo do opressor vai ser destruído. Mas tem mais uma promessa. A promessa do versículo 5. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. Sabe o que é essa promessa? A paz do príncipe da paz. O fim da guerra. Não haverá calçados de soldados marchando. Não haverá. Todos os anjos que hoje são exército de Deus serão coralistas na eternidade. Todos os exércitos da terra dobrarão os seus joelhos, não para marchar, mas para reconhecer o rei que vem. Toda capa manchada de sangue, testemunho da violência, será queimada no fogo.
E não haverá mais isso.
Uma das primeiras orações que aparecem na Bíblia, eu acho que a primeira oração que aparece na Bíblia não foi feita por uma pessoa. Sabia disso? Sabia que uma das primeiras orações feitas na Bíblia não foi feita por uma pessoa? Eu vou dizer que foi a primeira oração feita na Bíblia, não foi feita por uma pessoa. Gênesis capítulo 4. Deus olha para Caim e fala: o sangue do teu irmão Abel clama da terra. O sangue clama. E o Senhor não está surdo para o sangue que é derramado. O Senhor não está surdo para a violência. O Senhor não está pouco indignado com o medo que você tem de chegar em casa às 11 horas da noite. Ele não está sofrendo pouco com isso. Porque foi por isso também que Jesus morreu. Foi por isso também que Jesus encarnou. Mas isso terá fim. Toda violência, toda morte, toda destruição, isso terá fim. E você pode olhar esse texto e falar: que viagem. Você pegou um texto que fala lá de Acais, Assírios, Israel, e começou a aplicar no nosso dia. Cadê isso? O que, que isso tem a ver com Natal? Então vou te contar quem foi o teólogo, ou melhor, a teóloga que entendeu isso. Foi uma mulher pobre, grávida, chamada Maria, que quando soube que estava grávida, cantou um hino ao Senhor. Vai lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Um dos poemas que existe na Bíblia, um dos poemas do Novo Testamento, e confesso, um dos mais bonitos. Existe uma ligação muito forte entre o Cântico de Maria, que é Lucas 1, 46 a 56, e o Cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel. Tarefinha para casa. Chega em casa, lê de novo o Cântico de Maria, exalta a Deus com a exaltação do Cântico de Maria, depois vai lá para o Cântico de Ana, lê o Cântico de Ana, exalta a Deus por aquilo que Ana celebrava, e celebre, porque isso também é celebração nossa em Cristo Jesus. Cântico de Maria, nós vamos lê-lo inteiro, verso 46 ao verso 56. Então Maria disse, depois ela tem encontrado com Isabel, Isabel também estava grávida de João Batista e Maria de Jesus Cristo, e elas têm aquele momento, um dos momentos tão sublimes da Bíblia, deve ter sido um encontro tão bonito. Elas emocionadas, porque naquela época ter um filho já era uma coisa maravilhosa, ainda mais os filhos prometidos como foram, João Batista e Jesus. E a manifestação maravilhosa de João Batista no ventre de Isabel, quando encontra com Maria grávida, ali se remexendo. Deve ter sido um momento maravilhoso. E dali surge um cântico de Maria. E Maria canta assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde da sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Viu que ela se alegra, ela exulta, ela está maravilhada. E quando o que é que ela agradece que vem de Deus? O que, que ela fala que Deus está fazendo? Qual é a maravilhosa manifestação da misericórdia de Deus? Misericórdia que ela menciona no versículo 50. No versículo 51, ela começa a falar que misericórdia é essa. Como é que ele manifestou essa misericórdia? Ele dispersou os arrogantes nos pensamentos do coração. Os que se sobrepõem aos outros. Os que oprimem os outros. Ele derrubou do trono os poderosos. Elevou os humildes. Ele deu bens aos famintos. E de mãos vazias mandou embora os ricos que oprimiam os famintos. Está entendendo? Maria está maravilhada por Jesus Cristo e quando ela exalta a Deus pela misericórdia, ela exalta porque o Senhor trouxe uma esperança para as trevas do dia a dia. Isso é tudo que Jesus fez? Claro que não! Claro que não! Talvez Maria nem entendesse tudo que Jesus ainda ia fazer, mas ela sabia que isso era uma expressão de misericórdia de Deus, que de novo retomava a promessa que ele tinha dado lá para seu antecessor Davi, antecessor a Maria. O que ele falou para Davi? Que ele ia colocar um descendente de Davi no trono para um reino eterno, justo, cheio de misericórdia, cheio de fartura e de justiça e paz. Esse é o reino que nos espera. E essa é boa notícia do Natal. Mas tem uma notícia ruim do Natal. Ou melhor, de todas as outras datas. A notícia ruim é, isso se manifestará com o próprio Deus exercendo isso na terra. Isso se manifestará com o próprio Deus manifestando a sua misericórdia no tempo que lhe é devido. Ah, mas isso é uma notícia ruim por quê? Porque ainda resta um tempo para nós chorarmos e lamentarmos. Ainda resta um tempo para nós vermos as trevas sobre esse mundo. Ainda resta um tempo para que nós não estejamos completamente alheios a todas as opressões do mundo. Mas nós já manifestamos na igreja essa luz. E é isso que eu quero ensinar hoje. E essa é a aplicação dessa mensagem. Nós, igreja, já manifestamos essa luz de libertação. Está entendendo isso? Sabe por que você já manifesta essa luz de libertação? Porque a sua vida está escondida com Cristo. É isso que fala lá em Colossenses, é isso que fala lá em Efésios. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nossa vida está escondida com Cristo. E quando ela se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Sabe o que isso significa? Significa que as circunstâncias dessa vida não são mais o jugo que você carrega nos ombros. Significa que Jesus pode falar para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. É carregar o jugo de Jesus Cristo. E como é que nós carregamos o jugo de Jesus Cristo? Anunciando a libertação de Jesus Cristo. Agora, muito cuidado. Porque se eu falar tudo isso, você pode sair daqui achando que eu falei que a gente anuncia a libertação só resolvendo esses problemas que são fruto do pecado. Mas Jesus vai resolver tudo isso resolvendo a causa deles, resolvendo o problema do pecado. Maria exalta a Deus por toda a misericórdia que ele manifesta. Mas João Batista, quando vê Jesus Cristo, ele não fala outra coisa. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Todas as trevas sobre a terra estão por causa do pecado, a nossa separação com a luz. Toda a opressão é por causa do pecado. Se nós não tivéssemos no coração o pecado da ganância, não tinha violência, não tinha guerra, não tinha ninguém passando fome. Não tinha um país oprimindo o outro, ou um governo sendo injusto com o outro. Se nós não tivéssemos o pecado, não tinha trevas no mundo. Só tem trevas no mundo porque tem pecado. E Jesus veio resolver todas as questões frutos do pecado, mas começando da causa. Jesus não é aquele médico que fica tratando o sintoma enquanto você está morrendo por dentro. Não é esse médico. Ele vai direto na causa resolver o problema. É o pecado. A igreja é a comunidade dos que tiveram o pecado resolvido. Em Jesus o nosso pecado está resolvido. Nosso pecado está resolvido. Ele não cai sobre nós como domínio. Ele não cai sobre nós como culpa. Ele não apresenta diante de Deus como condenação. Nosso pecado está resolvido pelos méritos de Jesus. E agora? E agora a gente manifesta os frutos de quem não tem pecado. Lembra que eu falei que se não tivesse pecado, esse mundo era em paz, justo, com fartura, ninguém passava necessidade? A igreja tem que manifestar um corpo de pessoas que vivem o reino de Deus sem pecado. Por isso que nós já vivemos nessa terra pensando nas coisas do alto, onde a nossa vida está escondida com Cristo. Por isso que nós vivemos nessa terra manifestando as obras de que teve o pecado resolvido. Nós nos achegamos à igreja e a Jesus Cristo e dobramos o nosso joelho diante de Jesus e falamos: Senhor, as minhas trevas me consomem. Resolve. E aí nós ouvimos o Evangelho dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o seu coração, eu brilho em todos os lugares, eu brilho sobre os homens, eu brilho sobre as trevas, eu venço. Tenha fé em mim, nós tivemos fé em Jesus. Senhor, tu venceste o nosso pecado, amém. Aí o que a gente faz? Deixa o pecado, deixa a fé bem guardada lá no coração, senta no banco e vive uma vida debaixo do mesmo jugo. Debaixo do mesmo jugo. A gente reage da mesma maneira aos mesmos problemas de qualquer pessoa do mundo. A gente desespera pelos mesmos problemas que qualquer pessoa do mundo desespera. Anuncia uma crise econômica, o crente descabela. Não é Jesus que prometeu que vai nos sustentar? Que nos dará alegria como no dia da colheita? Não foi? Nós precisamos manifestar a glória de Jesus. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso vivendo como quem teve o pecado resolvido. Você teve o pecado resolvido? Você crê em Jesus? Crê na obra de Jesus? Crê que Jesus Cristo te salvou? Resolveu o pecado. Agora, não peque mais. Como é que é não peque mais? Você faz o seguinte, você vive a sua vida a partir do evangelho, não a partir do pecado mais. Antigamente, eu vivia a minha vida a partir do pecado. Então, quando eu tinha oportunidade, eu dava um desfalque em alguém para eu ficar mais do que ele. Estou pegando um exemplo bem ruim aqui, né? Eu roubava alguém. Agora eu vivo a partir do evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho me fala que no reino eterno de Jesus eu tenho fartura. Então o que eu faço agora? Eu não roubo de ninguém, eu partilho. Eu dou. Eu vi uma frase muito bonita que colocaram numa igreja em algum lugar aí dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles têm esse negócio, né? Eles têm um letreiro na frente. A irmã Nélia que tinha que estar aqui para explicar esse negócio, porque ela sabe certinho. Tem um letreiro na frente da igreja, eles escrevem lá às vezes o tema do sermão, algum recado e tal. E aí colocaram na frente lá da igreja. Como é que era mesmo? Eu esqueci. Se Deus te deu... Bom, vou parafrasear, agora esqueci. Mas se Deus te deu mais recursos, use-os construindo uma mesa maior e não cercas mais alto. Eu não estou falando para ninguém parar de ficar preocupado com a segurança da sua casa e nem nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, dentro do evangelho, nós usamos a madeira que a gente tem para construir mesas maiores. Para todos nós comermos juntos, para todos nós celebrarmos juntos. Mas essa palavra ela tem um problema, porque ela fala, se Deus tem recurso. Não. Se você tem muito recurso, você tem muito dinheiro. Não, você não precisa ter muito dinheiro. Todo mundo partilha a partir da fé no evangelho, que é o nosso tesouro, de que nós vamos ter abundância, que o Senhor nos sustenta, que bem-aventurado quem crê nele, que aquele que busca o seu reino e a sua justiça é acrescentado por Deus, a gente crê nisso. Então a gente vive uma vida de generosidade, a gente tem que viver uma vida de generosidade. A opressão dos governos injustos, como é que a gente vive isso? Não nos submetendo à injustiça dos governos. Espera aí, você está pregando revolução? Não! Completamente o contrário de revolução. Sabe por que eu não estou pregando revolução? Porque revolução é ir lá e pegar o governo e fazer o governo por nós. Não estou pregando isso. Eu estou pregando que nós vivamos pelo reino de Jesus. O reino de Jesus é ofensivo demais para os poderes injustos do mundo. Sabia? Se você viver a justiça, você já vai ofender um monte de gente. Você já vai ofender um monte de corrupto, um monte de injusto. Se você pregar o evangelho da justiça, já vai ter um monte de corrupto morrendo de medo. Falei para os alunos do seminário essa semana. Me preocupa que a igreja está preocupada em substituir planos de governo, em vez de pregar o evangelho que substitui o coração do povo. Nós temos o povo. O que é que a profecia de Isaías falou? Que ele ia ampliar aquele povo. Que povo que ele ampliou? A igreja de Deus está no mundo inteiro. A pregação do evangelho na igreja de Deus não permite que haja injustiça. Se nós nos preocupássemos em pregar o evangelho para o povo, nós tínhamos políticos melhores. Nós não temos. E a Bíblia dá alguns exemplos de quando não obedecer o governo. Quando o governo nos impede de pregar, a gente prega mesmo assim. E se prender, prende. Quando soltar, eu vou voltar a pregar. E se não soltar, eu vou ficar louvando a Deus aqui dentro da cadeia. E Deus, se quiser, vai vir e vai derrubar essa cadeia inteira e eu vou sair daqui andando pela porta da frente. Porque o meu reino é o de Deus. Jesus, este rei maravilhoso eterno, encontrou Pilatos. Diante de Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e falou, ô Pilatos, você não sabia que eu tenho poder? Pilatos falou para si mesmo, não, né? Pilatos olhou para Jesus e falou assim, ô Jesus, você não sabia que eu tenho poder para te mandar soltar ou te prender? Jesus olhou para ele e falou, o quê? Você tem poder? Se eu quisesse, meu pai já vinha aqui e eu já estava livre. Pensa que eu estou preso, quem está preso é você. E o texto em João vai mostrando como Pilatos está preso, porque depois diz o seguinte, Pilatos procurou soltá-lo de toda maneira, mas não pôde. Ele era o rei, entre aspas, ele era o governador daquela região. Como é que ele não pôde soltar Jesus? Porque ele estava preso no pecado, na injustiça, na conveniência da injustiça do poder. E ele não teve liberdade suficiente para romper com o que era injusto. A igreja tem liberdade suficiente para romper com o que é injusto. Você está botando sua esperança em quem vai ser eleito presidente no ano que vem? Você devia estar preocupado em como pregar o evangelho no ano que vem. E venha quem vier, vota consciente, estuda bem, vê quem são os candidatos, vê quem é o mais justo, quem tem, vê, e vocês sabem como é a minha postura pessoal. Não falo sobre candidato, partido, nada disso. Vote com a sua consciência, mas saiba que a esperança não está ali. Não está ali, queridos. A esperança está em Jesus. E se vier um milagre econômico no ano que vem, glória a Deus, mais dinheiro para a gente repartir. E se vier escassez, glória a Deus que nós estamos juntos para partir um pão no meio e cada um come meio. Graças a Deus que ou eu trabalho para sustentar o irmão que não trabalha, ou ele trabalha para me sustentar quando eu não trabalho. Porque dentro da igreja ninguém pode passar fome. E quem reina é Jesus. E a gente não se submete à vara do opressor, por injusto que seja. Nós não vamos vender os nossos púlpitos para serem palanques. Nós não vamos vender a nossa esperança para ser uma esperança do mundo. Nossa esperança é celestial. E a gente manifesta uma esperança para além daqui. Hoje de manhã nós falamos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja aqui. E sobre a doutrina da igreja eu falei o seguinte, olha irmãos, e repito agora à noite para quem não estava de manhã. Se nós pudéssemos chamar isso de utopia cristã, porque é uma palavra muito ruim, utopia, mas vamos usar, me permita, porque é algo que a Bíblia já disse que não vai acontecer. Então, de certa forma, é uma utopia. Mas digamos que fosse para acontecer assim, o evangelho ganharia o mundo todo. E nós seríamos tão plenamente reinados por Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que a gente não ia precisar mais de ninguém impondo leis e regras. A gente ia ser tão generoso e viver com o nosso coração tão bondoso. É isso que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola. Pedro escreveu para uma comunidade perseguida, sofria perseguição. Várias igrejas de várias regiões, da Galácia, do Ponto, da Bitínia. Escreveu a carta para essa galera toda, da província da Ásia Menor. Mandou uma carta. E na carta, uma galera que estava sendo perseguida, uma igrejas perseguidas. Sabe o que ele fala? Ele não fala assim, segura firme aí. Não fala assim. Ele não fala assim, ó, se vierem para cima de você, vai para cima deles também. Sabe o que ele fala? Ele fala, uma vez que vocês foram purificados pela palavra que leva ao amor, ame fraternalmente uns aos outros. Ele falou, faça o bem, mesmo para quem te faz o mal, para que eles sejam envergonhados por falar mal de vocês. E ele diz o seguinte, sabe uma coisa? Faça o bem para quem te faz mal, porque se você fizer o bem, quem vai fazer mal para vocês? Mas ainda que vocês sofram por causa da justiça, ainda assim vale a pena. Por quê? Porque tem um rei acima dos opressores. Tem um rei acima dos injustos e dos ladrões. Esse rei que a gente responde. É esse rei que a gente responde. E a gente vai viver a vida manifestando os frutos do Espírito e os nossos dons. Eu não estou dizendo para você que política não é importante, que o voto não é importante. Tudo isso é muito importante. E eu confio que você é uma pessoa que busca fazer isso da melhor maneira possível. Por isso que eu não preciso falar muito sobre isso. Eu só estou dizendo o seguinte. Não transforme política no ídolo do seu coração. Porque ela não vai resolver o problema do homem que é o pecado. Só Cristo resolve. Só Cristo resolve. E a guerra? E a violência? Isso é difícil. Mas a igreja tem feito isso. Sabe como é que a igreja tem resolvido isso? Ou tentado resolver? Porque todo lugar onde tem uma zona de guerra, onde tem exército se enfrentando, ali tem a igreja com missionários, com voluntários. Todos os lugares, desde o início da história da igreja, todos os lugares onde tem guerra, tem missionário, tem voluntário, tem a palavra de Deus sendo pregada. Porque todos os lugares os crentes estão indo, às vezes até como soldados, e lá vão pregar a paz. E a gente vai pregar a paz em todo lugar, todo lugar, todo lugar. Quem entra nos presídios para chamar preso de irmão? Os missionários de presídios. Está entendendo? Onde a violência prospera, nós devemos levar a paz. Por quê? Porque a gente está falando de um reino que é de paz dentro do nosso coração. A gente tem que manifestar a paz. Mas acima de tudo isso, acima, presta atenção, acima, em primeiro lugar, estou falando por último para destacar, mas acima de tudo isso, é pregar o evangelho para resolver o problema do pecado. Porque quando você alimenta um faminto, você tem uma vida a mais, vivendo, maravilhoso. E se ele passa fome no segundo dia e você dá pão para ele, você o alimenta. E se ele passa fome por 40 anos e você o alimenta, ele está vivendo. Mas no dia que ele se converte a Jesus Cristo no seu coração, ele passa de ser apenas o comedor do pão para ser o fornecedor de vida. É a história da mulher samaritana. Mulher samaritana chega a Jesus. Chega a Jesus não, chega no poço, né? Chega no poço para pegar água. Por quê? Porque ela precisa de água, precisa beber. Aí Jesus fala, me dá água. A mulher fala, ué, que história é essa? O que você está falando comigo? Você é judeu, homem, eu sou mulher samaritana, que história é essa? Jesus falou, se você soubesse quem fala com você, você me pediria água e eu te daria. Mas Jesus não para, ele fala que quando a gente o recebe, do nosso interior brotam fontes que jorram para a eternidade. Por isso que a igreja não é uma ONG. A igreja não fica só cuidando de questão de segurança pública, de saúde, de alimentar os pobres. A igreja prega o evangelho, o tesouro da igreja, lembra? A igreja prega o evangelho. Para transformar pessoas que vivem em trevas em luzeiros. Não pessoas que vivem em luz, pessoas que emitem a luz de Jesus Cristo. Entendeu? Essa é a história maravilhosa do Natal. Cada vez que você vê uma notícia ruim, cada vez que você passa por um sofrimento, cada vez que você passa por uma tristeza, cada vez que você passa por fome, cada vez que você passa por tribulação, por perseguição, o que seja, você olha para aquela estrebaria em Belém e você fala, está acabando, está acabando. A paz já chegou, o menino já nasceu, o governo está sobre seus ombros e o seu reino será eterno. E aí você não responde na mesma moeda. Você frutifica evangelho. Você prega o evangelho, você dá frutos de paz, você alimenta o faminto, você abençoa. Você faz justiça para quem sofre injustiça. E assim nós verdadeiramente seremos corpo de Cristo. Porque Jesus se tornou como homem para que os homens se tornassem como Jesus. É para isso. Amém.